Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. Nova versão da PEC emergencial vai preservar piso de gastos com saúde e educação. Bolsonaro critica medidas adotadas por estados para conter a pandemia. E OMS diz que Brasil vive tragédia e que novas variantes não são desculpa. A nova versão da PEC emergencial deve retirar o dispositivo que acabaria com o gasto mínimo para saúde e educação. A medida levou a uma derrota do governo Bolsonaro na quinta-feira no Senado, que decidiu adiar a votação da proposta de emenda à Constituição. O relator da PEC, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, admitiu que o projeto não vai ser aprovado se o fim do piso dos gastos for mantido. O novo texto deve ser apresentado na semana que vem. Senadores da oposição, independentes e da base do governo contrários à ideia sequer deixaram que o relatório da PEC fosse lido em plenário nesta sexta-feira. Diante da resistência à ideia, o governo e Bittar aceitaram a derrota. A estratégia agora é evitar que o clima ruim contamine o restante do projeto. A PEC emergencial prevê o acionamento de medidas em caso de crise nas contas públicas. O governo considera sua aprovação fundamental antes de encaminhar ao Congresso a proposta para uma nova rodada de auxílio emergencial. Além disso, o Executivo não quer deixar que o Senado aprove um novo auxílio sem prever ajustes nas contas para o futuro. Apesar do recuo, líderes aliados ao Palácio do Planalto dizem que a proposta do fim do piso deve voltar à discussão no Congresso até o próximo ano. O governo defende a medida e argumenta que ela deixaria o orçamento mais livre. Sem obrigatoriedade de gastos mínimos com saúde e educação, caberia aos gestores das esferas federal, estadual e municipal decidirem onde aplicar os recursos. Mas prefeitos e governadores são contra. A PEC também enfrenta a oposição do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. A categoria diz que a desvinculação de receitas pode enfraquecer o funcionamento e a autonomia dos órgãos de fiscalização tributária. Na manhã desta sexta-feira, durante a inauguração de um trecho da BR-222, no município de Tianguá, no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro criticou as medidas restritivas de combate à pandemia que estão sendo adotadas por governadores.
O povo não consegue mais ficar dentro de casa. O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer.
O governador do Ceará, o petista Camilo Santana, não participou do evento. Em rede social, ele disse que o ato geraria aglomeração e que não poderia compactuar com o que considera um equívoco. A crítica de Bolsonaro às medidas restritivas acontece no momento em que o país vive a pior fase da pandemia. Na quinta-feira, houve 1.582 mortes de brasileiros pela Covid-19. Esse foi o maior número de óbitos registrado em 24 horas desde o começo da pandemia. No mesmo dia do recorde, Bolsonaro criticou o uso de máscara durante a sua live.
Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né? Sobre o uso de máscaras. Uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem e fadiga.
Ao contrário do que Bolsonaro disse, não há nenhum estudo que tenha chegado a essa conclusão. Na verdade, o presidente citou resultados de uma enquete online pouco rigorosa realizada por 5 pesquisadores de uma universidade alemã. O objetivo deles era formar um banco de dados com relatos de uso de máscaras em crianças. A participação na pesquisa era voluntária e aberta para qualquer pessoa que clicasse no link do questionário. Os próprios pesquisadores admitem que os dados podem ter sido propositalmente distorcidos de forma organizada por críticos de medidas de restrição tomadas pelo governo alemão. Os resultados da enquete foram divulgados em dezembro e, desde então, têm circulado em contas de ativistas de extrema-direita, em fóruns negacionistas e páginas que promovem métodos de cura pseudocientíficos. E o diretor executivo da OMS, Michael Ryan, disse hoje que a situação da pandemia no Brasil é uma tragédia e que o momento é muito duro para os brasileiros. Ryan foi questionado se as novas variantes do coronavírus circulando no país poderiam explicar a piora nos números da doença, como diz o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O diretor executivo disse que a influência das mutações ainda não é totalmente conhecida, mas que vários países já mostraram que, com as medidas corretas, é possível contê-las. Sem citar especificamente o governo federal, Ryan afirmou que vários estados brasileiros tentam controlar a pandemia com as medidas corretas. Também elogiou o SUS e os cientistas do Brasil. O especialista em emergências da OMS afirmou que não faz sentido deixar de combater o contágio do coronavírus com o argumento de que isso prejudica a economia. Ryan comparou o Brasil à Nigéria, país africano que tem uma população quase tão grande quanto a brasileira e menos de um terço do PIB. Mas o número proporcional de novos casos de Covid-19 é 100 vezes menor do que o brasileiro. São 3 novos casos por 1 milhão de pessoas a cada dia na Nigéria, contra 300 no Brasil. Para o diretor, a Nigéria conseguiu o equilíbrio entre os custos econômicos e de saúde e adotou medidas persistentes e coerentes. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção e a edição de som são de Natália Silva. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!